www.fibrasil.com.
Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. Nessa segunda parte do programa, nos destaques da imprensa francesa, um estudo mostra que as mulheres pagam uma conta muito mais salgada do que os homens após a separação e independentemente do tipo de união. Depois, conheça os filmes brasileiros em destaque no festival Regard Satellite, em Saint-Denis, nos arredores da capital francesa. Por fim, no Rendezvous Cultural, visitamos a grande retrospectiva da obra da pintora francesa Suzanne Valadon, no Centro Georges Pompidou, aqui em Paris. Mas antes de tudo isso, vamos aos Estados Unidos, em linha direta, saber mais sobre as repercussões do acidente em Washington entre um helicóptero militar e um avião da American Airlines.
Linha direta.
Adriana Brandão.
As buscas pelos corpos no rio Potomac continuam na capital americana após o trágico acidente entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero do Exército. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, responsável pela investigação da colisão, informou que espera divulgar um relatório preliminar em até 30 dias. O presidente do Sindicato dos Controladores de Voo dos Estados Unidos alerta que ainda é cedo para especular sobre as causas do acidente. O choque, que vitimou 67 pessoas, é o mais letal desde 2001 no país. Vamos saber todos os detalhes do que se sabe até agora sobre as causas do acidente com a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Luciana, as duas caixas pretas já foram encontradas. Quais são as últimas novidades sobre a investigação?
Um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação revelou que a equipe na torre de controle de tráfego aéreo não estava funcionando normalmente no momento do acidente fatal. De acordo com a investigação, o controlador responsável pela supervisão dos helicópteros nas proximidades do aeroporto na noite do acidente também estava incumbido de orientar os aviões que estavam pousando e decolando. Esse desajuste na escala de trabalho foi apontado como um possível fator contribuidor para a colisão fatal entre um jato e um helicóptero do Exército, que resultou na morte de 67 pessoas.
O que se sabe até agora sobre o choque entre as duas aeronaves?
A colisão ocorreu por volta das 9 da noite no horário local, quando as aeronaves estavam se aproximando do aeroporto Ronald Reagan, em Washington. Pouco antes do acidente, os pilotos do jato foram instruídos a alterar a rota de aterrissagem. Até a noite de ontem, as operações de resgate haviam retirado mais de 40 corpos do rio Potomac. No entanto, as equipes de mergulho foram interrompidas devido à falta de luz e às condições adversas. Autoridades locais, incluindo o chefe dos bombeiros de Washington e representantes da National Transportation Safety Board, estão se reunindo com as famílias das vítimas em um centro de apoio. Nos 3 anos anteriores à tragédia, pelo menos 2 pilotos relataram quase colisões com helicópteros enquanto tentavam pousar no Aeroporto Nacional de Washington.
Luciana, que operação o helicóptero realizava e quem eram os pilotos?
O helicóptero que colidiu com um jato de passageiros perto de Washington estava em treinamento próximo ao aeroporto Ronald Reagan. A equipe era composta por pilotos experientes do 12º Batalhão de Aviação. De acordo com 4 fontes ouvidas pelo jornal The New York Times, detalhes sobre a localização final do helicóptero sugerem que ele estava fora de sua rota aprovada no momento da colisão. A colisão poderia levar a uma revisão dos treinamentos em áreas congestionadas nos Estados Unidos.
Qual foi a reação do presidente Donald Trump, que concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira sobre o acidente?
O presidente Donald Trump prometeu que uma investigação detalhada seria realizada, mas também apontou para as exigências de diversidade, igualdade e inclusão na Administração Federal de Aviação, e os 2 presidentes democratas anteriores como fatores que teriam influenciado a colisão. Ele afirmou que os padrões para os controladores de tráfego aéreo estavam muito relaxados, embora não tenha apresentado evidências que ligassem os programas de diversidade ao acidente, sugerindo incompetência dos pilotos e controladores de voo, acrescentando que para certos cargos é necessário, abre aspas, o mais alto nível de genialidade.
Luciana, já se sabe a identidade das vítimas?
Até agora se sabe que entre os passageiros do voo da American Airlines estavam patinadores, seus treinadores e familiares que retornavam de um acampamento de desenvolvimento em Wichita, no Kansas. Entre as vítimas identificadas estavam os treinadores russos Evgenia Shishikova e Vadim Naumov, campeões mundiais de duplas em 1994. Além disso, autoridades do sistema de ensino público do condado de Fairfax, na Virgínia, também confirmaram que 3 de seus estudantes e 6 pais da rede escolar morreram na colisão das aeronaves.
Muito obrigada, Luciana Rosa, correspondente da RF nos Estados Unidos, que participou do Linha Direta desta sexta-feira.
Resenha da imprensa francesa.
Lúcia Miesel.
Uma pesquisa realizada na região de Paris mostrou que, independentemente do tipo de união civil de um casal heterossexual, as mulheres sempre terão mais prejuízos financeiros em caso de separação. O estudo, feito em conjunto pelo Departamento de Île-de-France do Instituto Nacional de Estudos Estatísticos, o INSEE, e o Instituto Paris Région, analisou as consequências econômicas para os casais unidos por casamento, união estável ou união livre. A ruptura tem um preço e para as mulheres ele é bem mais salgado, anuncia a reportagem do jornal Le Parisien, que revela os resultados na edição desta sexta-feira. É a primeira vez no país que uma pesquisa analisa em detalhes as separações em outros modelos de relacionamento. As uniões livres respondem por 70% das rupturas conjugais na França. Os dados mostram que as mulheres enfrentam, em média, queda de 14% do nível de vida contra 6% para os homens, resultado de uma perda de renda de 3.500 euros para elas e 1.600 para eles no ano da separação. Sem surpresa, as mães são as mais atingidas pela queda do poder aquisitivo. Outra conclusão relevante é que essa situação se perdura no tempo. 2 anos depois da separação, os homens praticamente terão recuperado a situação financeira que tinham quando casados, enquanto as mulheres ainda estarão com um nível de vida 7% inferior. As diferenças de idade do casal, em geral eles são mais velhos do que elas, portanto mais avançados na carreira, as desigualdades de gênero do mercado de trabalho, com as mulheres ganhando menos que os homens, e a maior facilidade do homem de encontrar uma nova parceira explicam as divergências de impacto de uma ruptura, diz Le Parisien.
Reportagem.
Ana Carolina Pelis.
O Festival Regard Satellite, realizado em Saint-Denis, na região parisiense, destaca em sua terceira edição o cinema periférico brasileiro. O evento arrancou nesta quarta-feira com a exibição do longa A Cidade é Uma Só, do cineasta brasileiro Adirley Queiroz, precedido pelo curta O Cinema Acabou, do diretor paulistano Lincoln Pericles. Claire Alucci, uma das curadoras do evento e especialista em cinemas brasileiro e argentino contemporâneos, explicou à RFI o objetivo do festival.
A ideia é de comunhar juntos no cosmos e de não pensar que estamos nos confins do mundo, porque também é isso, e um pouco o problema da palavra periferia, que às vezes dá a sensação que cineastas periféricos, lugares periféricos, sempre vão ser como do lado do centro. E a ideia não é essa. A ideia é dizer, vamos nos deslocar, e já que a gente mostra todos esses filmes em Saint-Denis, que é uma periferia muito incrível, com muitas histórias misturadas, que parece também uma ciência ficção, né? Eu acho que é claramente a proposta do festival de revalorizar as potências das periferias e de reivindicar a palavra periferia como outro centro.
A Cidade é Uma Só retrata a criação da Ceilândia, bairro onde a Dirley Queiroz cresceu e que inspira toda a obra do cineasta. A Cidade Satélite foi fundada na década de 1970, dentro da campanha de erradicação de invasões, projeto para retirar os trabalhadores pobres que se instalaram no entorno de Brasília. Um processo histórico pouco conhecido, traumático e que gerou a estigmatização dos moradores do bairro. Essa história é exposta pelo diretor, que mistura documentário e ficção. Queiroz é conhecido por longas como Mato Seco em Chamas, realizado com Joana Pimentel e premiado no Festival Cinema du Réel em Paris e parte da seleção oficial da Berlinale em 2022. Ele conversou com a RFI na abertura do Festival Regato Satélite.
Sim, eu acho que as periferias de Brasília, elas durante muito tempo foram, obviamente, alijadas do processo, né? Foram afastadas do processo. Como o Brasil todo, não é só Brasília, eu acho. Eu acho que essa coisa de pensar um certo cinema, principalmente, a cultura em geral, mas pensando no cinema especificamente, isso é um movimento de muito recente, na verdade. Isso tem menos de 20 anos. O processo do cinema periférico brasileiro, eu acho que foi crescendo aos poucos.
Qual que é a importância desse festival para o cinema que você faz?
Eu acho que a importância é muito grande, assim, sabe? Primeiro pelas pessoas que estão envolvidas na coordenação do festival, pelo processo temático que é, né? Os temas que são abordados, pelas pessoas que circulam por aqui, na verdade, a gente está falando de periferia, são várias periferias do mundo que estão aqui, né? Eu acho que esse é o cinema contemporâneo, sabe?
Defensor de um cinema político, a Dirley Queiroz é crítico sobre a importância dada no Brasil ao Oscar.
Eu acho que o Oscar, para mim, não tem importância nenhuma. Acho que o Oscar é um desserviço para a gente, assim, sabe? O Oscar, eu acho que é um dos piores lugares que existem, assim. Que o Oscar representa, na verdade, um processo colonial muito forte, né? Você imaginar que a gente geralmente está envolvido num processo que é legitimar a indústria americana, sendo que a indústria americana, historicamente, foi perversa contra a gente. Não que o filme do Walter Salles não tenha importância, obviamente tem importância do Walter Salles. Estou dizendo que o filme do Walter Salles, dentro do contexto do Oscar, eu não tenho interesse nenhum para mim, assim, não acho... Para mim é irrelevante, assim, eu acho que existe uma luta histórica, falando do Brasil, onde eu vivo e atuo politicamente no cinema, né? No Brasil existe uma luta histórica sobre o cinema, há mais de 30 anos, de cineastas que nunca foram nem falados sobre eles, que vão desde Sganzella, Tonati, que vão Joaquim Pedro, cineastas assim, que historicamente tiveram corpo a corpo com a cultura brasileira, mesmo sendo, vamos dizer assim, num tempo que o cinema era feito por uma classe média, vamos dizer assim, né? Uma classe média de homens brancos, vamos dizer assim, mas eles sempre tiveram muito presentes nessa disputa. Então, o cinema brasileiro não surgiu hoje com Walter Salles, ele vem de um processo histórico muito maior que construiu uma política pública brasileira. Então, a política pública de cinema brasileiro não foi construída pelo Walter Salles, foi construída para pessoas que foram esvaziadas, vamos dizer assim. Eu acho que, obviamente, que o Walter Salles tem a importância de fazer o filme dele. O Oscar não tem importância nenhuma para mim, acho que não serve a nada.
O cineasta Lincoln Pericles terá suas obras apresentadas na França pela primeira vez. Natural de Capão Redondo, comunidade periférica na capital paulista, o cineasta ficará em residência em Saint-Denis entre janeiro e abril. Essa é a primeira vez dentro do festival que um diretor é convidado como cineasta residente para realizar um objeto visual a ser apresentado dentro de um segundo momento do festival, que vai do dia 3 ao 7 de abril. O festival também vai exibir o filme Malu, de Pedro Freire, Baby, de Marcelo Caetano, e longas de diretores poloneses, franceses e americanos.
Rendezvous Cultural. Márcia Bechara.
Eu desenhei loucamente para que, quando não tivesse mais olhos, pudesse enxergar com as pontas dos dedos. A frase é de Suzanne Valadon, artista pioneira que desafiou convenções em sua vida e sua obra, e que agora ganha uma grande retrospectiva no Centro Pompidou de Paris. Anticonformista por natureza e extremamente rebelde, Valadon demolia regras, inclusive ao pintar escandalosos nus masculinos, algo impensável para sua época. Nathalie Ernaux, curadora da exposição no Centro Pompidou, fala sobre o começo da sua carreira no bairro boêmio de Montmartre, em Paris.
Alors, Suzanne Valadon a fait différents petits travaux.
Ao chegar em Paris, Suzanne Valadon trabalhou em diversos bicos para poder se sustentar e ajudar a sua mãe. Mas essas ocupações eram mal remuneradas. Foi então que lhe sugeriram se tornar modelo, uma atividade bem paga na época. Em Montmartre, onde existia um verdadeiro mercado de modelos, ela rapidamente chamou a atenção dos maiores artistas do século XIX, como Puvis de Chavannes, Renoir e Toulouse-Lautrec. Para Suzanne, posar como modelo não representava apenas uma imersão no mundo da arte, que marcaria profundamente o seu destino, mas uma verdadeira oportunidade financeira. Ser modelo para ela significava ganhar mais dinheiro.
Être modèle pour elle, c'était gagner plus d'argent.
Ela se reinventou e forjou sua identidade, mudando seu primeiro nome de Marie Clémentine para Suzanne e se recusando a se conformar com as expectativas tradicionais das mulheres de sua época, como conta Fleur Monjean, autora de uma biografia sobre a artista.
Marie Clémentine Valadon, futura Suzanne Valadon, chegou a Paris aos 5 anos com sua mãe, uma lavadeira em um ambiente popular marcado pela miséria. Criada sozinha pela mãe, ela cresceu em Montmartre, um bairro vibrante de Paris, que foi um terreno fértil para o seu desenvolvimento. Desde a infância, demonstrou uma personalidade forte e um gosto acentuado pelo desenho, características que se tornariam centrais em sua trajetória artística. Montmartre, com sua efervescência cultural, foi o cenário de sua evolução, moldando a mulher e a artista que ela se tornaria da infância à adolescência.
E é o impressionista Edgar Degas, o artista mais importante do grupo de Montmartre da época, quem vai desempenhar um papel-chave na vida de Suzanne Valadon, como relata a curadora da mostra.
Com
os recursos que ela tinha, Suzanne Valadon desenhava sem parar em qualquer lugar que pudesse. Enquanto posava como modelo, observava atentamente os artistas ao seu redor, analisando suas técnicas de pintura e os esboços. Dotada de um grande senso de observação e de uma memória visual impressionante, ela aprendeu a desenhar quase instintivamente, de forma autodidata. Um dia, ela teve a coragem de mostrar os seus desenhos a Bartholomé e Toulouse-Lautrec, que imediatamente reconheceram o seu talento. Lautrec a incentivou muito a apresentar o seu trabalho a Edgar Degas, encontro que marcaria uma virada decisiva na sua carreira artística. Degas se tornaria mais tarde um dos seus maiores apoiadores e mentores, uma figura central da época.
Entre os amores escandalosos que Suzanne nunca escondeu, figura uma relação relâmpago com Erik Satie, como conta a biógrafa da artista.
Sim,
Montmartre era um lugar propício para os amores e, de fato, Erik Satie esteve profundamente apaixonado. Ele foi um amor transitório de Suzanne Valadon e também um amante passageiro, já que a história deles não durou muito tempo. Eram duas personalidades muito fortes que não estavam necessariamente destinadas a se entender. E é Erik Satie quem encerra nosso programa de hoje. E com a exposição no Centro Pompidou, que vai até o dia 26 de maio de 2025, e os novos livros agora dedicados a ela, Suzanne Valadon finalmente sai do esquecimento para ocupar o lugar que merece na história e na arte.